Paraná em Rede está de volta.
A Secretaria de Educação do Paraná e o Sindicato dos Professores vão montar um grupo de trabalho para discutir alternativas ao PSS. O processo seletivo simplificado é editado todos os anos para a contratação de professores temporários.
Representantes da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e da APP Sindicato discutiram nesta quinta-feira questões referentes à contratação de profissionais para atuação na rede estadual de ensino por meio do PSS. O processo seletivo simplificado. Ficou definido que os critérios atuais dessa modalidade de contratação, com foco em prova de títulos e tempo de experiência, serão mantidos conforme o pedido da APP. A Secretaria da Educação também se comprometeu a pedir a prorrogação dos atuais contratos dos professores até julho do ano que vem. Foi decidido ainda que o grupo de trabalho permanente, integrado por representantes da Secretaria de Educação e da APP Sindicato, vai ser montado para discutir em encontros mensais o novo modelo de contratação via PSS, que vai ser adotado no ano que vem, além do próximo concurso público para professores e funcionários da Rede Estadual de Educação. A contratação via PSS acontece para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para preencher vagas existentes em todo o território estadual. O governo do Paraná também autorizou nesta quinta-feira a concessão de 3.500 licenças especiais para professores e funcionários que cumpriram os requisitos para obtenção do direito à aposentadoria. Ao todo, 750 licenças serão dadas para servidores do quadro dos funcionários da educação básica e do quadro próprio do Poder Executivo e 2.700 para servidores do quadro próprio do Magistério e do quadro único de pessoal do Poder Executivo, para usufruir entre os dias 23 de setembro e 21 de dezembro deste ano. O governo do estado também deve anunciar ainda neste mês a autorização para a implantação de promoções e progressões de professores e funcionários da educação básica. Aos profissionais do quadro de funcionários da educação básica, o pagamento acontece no mês que vem, retroativo a este mês. Já para os professores, a implantação acontece em outubro. Repórter Priscila Paganotto.
E olha esta notícia, tramita na Assembleia Legislativa um projeto que quer obrigar o governo a reservar pelo menos 5% das vagas de trabalho na construção de obras públicas para mulheres. É o David Lira que traz os detalhes para a gente.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de abril deste ano revelam que o setor da construção civil apresentou saldo positivo de 14 mil contratações somente neste mês. Em meio a todas essas oportunidades, estão mulheres que enfrentaram um preconceito e colocaram literalmente a mão na massa. Márcia Aparecida Bagatelli é uma delas. Junto com o esposo, ela entrega uma casa pronta. Márcia garante que em um canteiro de obras, as mulheres dão conta do recado.
Dá sim, basta ter vontade, né? Força de vontade que dá conta de fazer sim. Eu gosto muito mesmo de trabalhar na construção.
Um projeto de lei do deputado estadual Gilberto Ribeiro, do PP, institui 5% de vagas de trabalho para mulheres em obras de responsabilidade do governo do estado. O texto determina que o Poder Executivo deverá colocar em todos os editais de licitação de obras públicas e em todos os contratos diretos realizados com o mesmo fim a exigência de reservar a porcentagem de vagas para o público feminino. De acordo com o parlamentar, a lei vai garantir a inclusão da mulher no ramo da construção civil.
A inclusão da mulher também no ramo da construção civil, tem muitas profissionais que têm igual capacitação, quem sabe até mais capricho do que os próprios homens dentro da construção civil.
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Paraná, recebeu uma emenda e retornou à Comissão de Constituição e Justiça. Trabalhadora da construção civil, Márcia Bagatelli, disse que se o projeto virar lei no Paraná, além da inclusão, também vai trazer reconhecimento para as mulheres.
Ah, é muito bom, né? Porque eu acho assim que tem que ser reconhecido, né? Porque a mulher, ela trabalha muito bem, principalmente na obra, assim, todas as casas que a gente faz, o pessoal sempre fala que, assim, gosta muito, é muito bem feito, né? Porque a mulher é mais detalhista, né?
De Curitiba, repórter David Lira.
E uma campanha alerta para os riscos envolvendo a rede elétrica. No ano passado, 271 pessoas morreram porque não tiveram os cuidados necessários em todo o país.
Uma campanha que começa nesta semana alerta para o risco de acidentes envolvendo a rede elétrica. Somente no ano passado, 271 pessoas morreram desse jeito. O levantamento foi divulgado pela ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. Mais da metade das mortes ocorreram durante obras de construção ou manutenção. O presidente da ABRAD, Marcos Madureira, explicou que nos últimos anos, muita gente deixou de contratar profissionais e passou a fazer obras por conta própria.
Nós temos hoje um volume muito maior de obras, de pequenas obras de reforma, obras de ampliações, ou mesmo novas construções, em que as pessoas encarregadas da execução dessa obra não têm o devido capacitação e muitas vezes estão efetuando construções de uma maneira inadequada e com isso se colocando em maior risco.
A campanha tem o slogan "É aí que mora o perigo" e espera sensibilizar a população sobre os riscos de lidar com a rede elétrica sem o devido cuidado. A ABRAD reúne as 41 maiores distribuidoras de energia do país. As empresas identificaram, além das construções, outros 6 tipos muito comuns de acidentes envolvendo a rede elétrica: operação com uso de guindastes, cabos de energia soltos no chão, poda de árvore, pipa presa no fio, conserto ou instalação de antena de TV e ligações elétricas clandestinas, os gatos. O presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, José Adorno, é o médico-chefe da unidade de queimados do Hospital Regional da Asa Norte, referência no Distrito Federal. Ele alertou que, além do risco de morrer ao ter contato com as redes de alta tensão, existe risco de muitos danos quando a gente toma choque, até mesmo dentro de casa.
A queimadura elétrica, ela é revestida sempre de muito dano, né? Porque às vezes ele não tem uma extensão grande, mas mesmo pequeno, ele pode ter uma consequência grave. Porque ele sofre muita consequência no fluxo renal dele, por exemplo. Porque ele causa uma destruição interna tão grande de proteínas que isso vai tudo para o rim. Por vezes, nós temos aqui quadros de insuficiência aguda por uma queimadura elétrica muito intensa.
José Adorno destacou que, além das queimaduras e de danos renais, uma pessoa que sofre esse tipo de acidente pode até ter que amputar uma parte do corpo. O médico orientou que, se você testemunhar alguém tomando uma descarga elétrica, deve usar algum objeto isolante para afastar a vítima da eletricidade. Pode ser um cabo de vassoura ou um pedaço de borracha, por exemplo. Nada de metal. Em seguida, peça ajuda ao SAMU no telefone 192. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.
Uma última informação: o Paraná está em alerta devido à confirmação de um caso de sarampo. Outros 2 estão sendo investigados. E as autoridades sanitárias lembram que a vacina, que está disponível pelo SUS, é a única maneira de efetivar a prevenção da doença.
Depois de 20 anos, o Paraná confirmou o primeiro caso de sarampo após a realização de exames. A mulher, de 41 anos, moradora de Campina Grande do Sul, está em isolamento e os procedimentos de bloqueio vacinal seletivo nas pessoas que tiveram contato com ela foram realizados. A paranaense visitou familiares em São Paulo entre 15 e 22 de julho e começou a apresentar os sintomas na sexta-feira passada. O estado de São Paulo tem 967 casos da doença, sendo 80% na capital. Além dessa confirmação no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde acompanha outros 2 casos de pessoas com suspeita de sarampo. A transmissão da doença ocorre de forma muito rápida. As partículas com o vírus ficam no ar, como afirma a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SESA, a Cássia Maria Nasser.
A transmissão é direta de pessoa a pessoa por meio das secreções expelidas pelo doente ao tossir, espirrar, falar, respirar e que permanecem dispersas no ar.
Os primeiros sintomas do sarampo são febre alta, tosse, coriza e conjuntivite, seguidos de manchas avermelhadas pelo corpo. Mesmo antes de surgirem as manchas, uma pessoa já com a doença pode estar transmitindo o vírus na fase inicial, há uma semana. A orientação dos profissionais de saúde é que, ao observar alguns desses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente um médico e evitar de ter contato com outras pessoas. A enfermeira e coordenadora da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Vera Rita Maia, reforça o aviso principalmente para quem viajou para estados que apresentam surtos da doença.
Se a pessoa foi para uma localidade, cidades do estado de São Paulo, Pará, tiveram contato com suspeitos ou casos confirmados da doença, a gente orienta que procure unidade de saúde para avaliação do profissional. E sempre, começou com febre, procure um profissional de saúde.
A vacina é a única maneira efetiva de prevenir o sarampo.
A vacina contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde. A partir de 1 ano de idade, a criança toma a primeira dose. Aos 15 meses, ela toma a segunda dose com a vacina tetraviral. Até os 5 anos, ela pode receber a dose da tetraviral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela. A partir dos 5 anos até 29 anos, todas as pessoas devem ter 2 doses da vacina contra o sarampo. Dos 29 até os 49 anos, a pessoa deve ter 1 dose da vacina contra o sarampo. Essa dose deve ser devidamente registrada para comprovação vacinal.
Quem não encontra o cartão de vacina em casa deve procurar uma unidade básica de saúde para os profissionais emitirem a segunda via do cartão. Se nessa busca eles não encontrarem o registro da dose, a orientação da Secretaria de Saúde é que a pessoa receba novamente a vacina. De Curitiba, repórter David Lira.
E eu encerro o Paraná em Rede desta sexta-feira. Olha, dia de sol em todo o estado. Aproveite bastante seu dia, aproveite o fim de semana. A gente se encontra segunda-feira aqui nesta emissora. Ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.